Norma Urbana Curta, Bobina número 75, Inquérito Brasil, São Paulo número 198, Diálogo entre informante e documentador. Temas 4, a casa, 8, transportes e viagens, 9, os meios de comunicação e difusão, 18, terreno. Número do informante, 244, sexo masculino, 44 anos, documentadora Marlene Salles. Data 23 de junho de 1974. Duração do inquérito 50 minutos. Pista 1 de 37.829 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Então, senhor Norberto, já que o senhor tem uma imobiliária aqui na Avenida Morumbi, e eu acho que nada melhor, não existe nenhuma pessoa melhor para falar sobre casa, sobre imóveis, né? O que o senhor poderia nos dizer sobre isso?
Bom, o setor imobiliário, no momento, está atravessando uma fase de euforia. Nós temos um escritório, que é uma filial nossa, aqui na Avenida Morumbi, 4.700. Temos o nosso escritório no centro. Nos especializamos aqui no bairro do Morumbi, em imóveis de alto padrão, com terrenos, casas e áreas aqui também para alguns investidores. O que tem ocorrido já principalmente de um ano mais ou menos para cá, após a queda das ações em bolsa, nós temos apreciado aqui no bairro uma certa corrida para o setor imobiliário. E os investidores, principalmente, estão, digamos, aplicando aqui no nosso setor investimentos em compra e venda, e temos apreciado aqui um volume muito grande de negócios, principalmente no sentido quase que, vamos admitir, de uma certa especulação. Isso é o que tem ocorrido aqui no bairro. Os preços sempre em ascensão, e o que está sempre, digamos, o que acontece nessas corridas é que os proprietários de terreno, também com aquela certa euforia, aumentando preços em demasia, e a coisa tende a chegar a um clímax não muito agradável em si a todos nós. Os preços em ascensão, e a coisa, de uma certa forma, pode gerar alguma pequena confusão nesse sentido. Então, isso é o que nós temos sentido nesses meses todos, quase que é um boom imobiliário aqui no nosso bairro, né?
Agora, a imobiliária, por exemplo, vende terrenos só relativos ao bairro onde está instalado?
Não, nós mexemos dentro do setor imobiliário com todo ele. Não é só aqui uma especialização no Morumbi. Nós temos dentro da nossa matriz, no centro da cidade, nós trabalhamos com todos os imóveis, normalmente, o que uma imobiliária, digamos, trabalha, excluindo-se apenas a parte de administração predial, que nós não fazemos. Trabalhamos nos arredores de São Paulo, com áreas em setores diversos, para loteamentos também, para áreas industriais, no setor de Tapicirica, Embu, no setor de Castelo Branco, Viadutra, enfim, praticamente no Grande São Paulo, dentro de um raio de uns 80 a 100 quilômetros, nós operamos normalmente, né?
Isso. Agora eu estava conversando com o sócio do senhor, né?
Não,
Não?
são prepostos da nossa organização.
Certo.
Eu, no momento, estou sem sócio,
Ah, é.
sou
E,
titular.
certo. Agora, ele estava me falando sobre, existe zona 1, zona 2, o que que é isso?
Dentro aqui da capital de São Paulo, já há aproximadamente um ano e meio, foi feito um zoneamento pelo prefeito, pelos órgãos competentes. E zoneou a capital de São Paulo em determinadas zonas, ou seja, de zona 1 a zona 6, e mais uma zona que nós consideramos a zona 8, que ainda está indefinida pelos órgãos competentes. Então, normalmente a zona 1 são consideradas zonas residenciais por excelência, não permitindo-se a construções, de hipótese alguma, de escritórios de serviço ou de prédios de apartamento, e sim exclusivamente construções residenciais. Na zona 2 já se permite a construções de áreas, como posso dizer aí, no caso, escritórios de serviços, clínicas médicas. Existem também os chamados corredores comerciais, que são dentro das zonas 1, em que admite-se, digamos, a construções de escritórios, de serviço, clínicas, bancos, enfim, toda uma gama de prestação de serviços que venham prestar seu serviço à própria Zona 1. São chamados corredores comerciais. A Zona 2 é uma zona mista, permitindo-se a condições de escritórios e clínicas, etc., misturado com sobrados, inclusive sobrados geminados, com algumas restrições já, digamos, mais menos apertada para o próprio construtor. Zona 3, idem, melhorando o índice de condições, 4, 5, 6. Na 6, especificamente, é mais zona industrial. E a zona 8, que está indefinida ainda, são as chamadas áreas grandes, verdes, e que ainda o prefeito promete até o final de 74 uma definição dessa zona 8, porque essas áreas todas ao redor de São Paulo estão aí totalmente paralisadas, ainda aguardando a solução da chamada zona 8. Né?
Agora, por exemplo, a gente percebe muito ali na Avenida Pacaembu, nessas grandes avenidas, que era uma zona assim, puramente residencial, com essas grandes casas, até mansões, né? De repente, elas começaram, a imobiliária começou a tomar conta, né? Então, escritório, geralmente escritório, né?
Exatamente o que eu havia explicado à senhorinha, é os chamados corredores comerciais. A Avenida Pacaembu, uma delas, a Avenida Brasil é outra, Avenida Europa, Avenida 9 de Julho, Avenida Rebouças, são praticamente todas essas avenidas de maiores trânsito, onde existiam realmente essas mansões muito grandes, elas todas foram declaradas pelos corredores, quase que exatamente aí é que entra então a vantagem dos corredores comerciais, em que se instalam clínicas e bancos e todo um comércio, digamos, que venha prestar serviços à coletividade ali, ao setor todo, né?
Agora, quanto à procura de quem quer vender uma casa, de quem quer comprar, como é feito isso?
Normalmente, em primeiro plano, são os anúncios que nós fazemos inserir nos órgãos normais de divulgação. Nesta situação, em primeiro plano, os corretores se valem, digamos, dos jornais. Principalmente nós temos assim um jornal quase que especializado no setor imobiliário, que é o Estado de São Paulo. Em segundo, temos quase que o Diário Popular, para uma faixa assim, de valores um pouco menor. Temos ainda Folha da Manhã, temos Diário de São Paulo, temos ainda Shopping News, que aos domingos também tem sido bastante concorrido o setor imobiliário. Em segundo lugar, nós temos, nós todos corretores, nos recorremos a placas de vende-se, de aluga-se, plantões, nossos prepostos. Principalmente nós usamos isso em ruas de grande movimentação, com grande tráfego de automóveis. Nós procuramos, então, mostrar a público que este imóvel está à venda. Então, exatamente com a colocação de placas, sempre deixamos um plantonista. Esse seria o segundo, quase que veículo que nós procuramos nos socorrer para a venda. Evidentemente, temos nossos fichários também, e nossos clientes, cada corretor tem sua clientela quase que, digamos assim, própria, e procuramos recorrer desta clientela, que já fazemos nosso fichário, daqueles clientes que desejam comprar determinado imóvel, tipo apartamento, casa, terreno, e quando nós pegamos uma opção, às vezes nem chegamos a anunciá-la ou colocar placa, já nos recorremos aos nossos fichários, e telefonamos, marcamos uma entrevista com o cliente e, às vezes, o imóvel é vendido independente ou antes até de ser anunciado. Em tese, são mais ou menos as três maneiras que a gente se socorre como profissionais do assunto.
Certo. Agora, o senhor tem um caso assim de uma venda ou de uma casa, de uma mansão, por exemplo, que o proprietário recorreu a uma imobiliária e vendeu assim por um preço exorbitante ou algum caso nesse sentido, um caso pitoresco nesse sentido?
Não, propriamente pitoresco não tem assim quase que assunto que possa ser relacionado à sua pergunta. O que ocorre é evidente que às vezes o proprietário diretamente vende o imóvel, não quero dizer que seja por preços exorbitantes, porque o comprador hoje já é uma pessoa muito esclarecida. Antes de ele adquirir um imóvel, ele procura, evidentemente, ele já dentro da própria procura, Ele roda V1, V2, V10, V20 imóveis. Praticamente nós brincamos, ao comprar um imóvel não é como nós fazemos assim uma comparação, não é um par de sapato, uma gravata, que a gente compra às vezes num primeiro impulso, assim, de certa forma, por agradar à vista. Um imóvel é um investimento muito grande e que sempre o comprador, ele tem o cuidado de verificar, de fazer várias visitas, levar um engenheiro, um arquiteto, enfim, um profissional para dar uma opinião. Então, quase que preços exorbitantes existem, é evidente, mas nem sempre a coisa acontece. Vende-se o imóvel realmente quando ele está no preço certo. Esta é realmente a verdade, né?
Certo. Agora, vocês, por exemplo, um terreno em que se vá construir, um escritório, certo? Você vai construir um estabelecimento para este fim. Então, quais seriam as exigências?
Aí é o que eu estava explicando à senhorinha numa pergunta anterior. Isso tudo depende da zona. Primeiro, para a construção de um prédio, digamos, de escritórios, a necessidade de estar dentro do chamado zoneamento da capital, em que seja permitida essa construção. E aí entra o tal a zona 2, zona 3 ou 4 ou 5, enfim, nunca a zona 1, aquela que é absolutamente residencial. Então, na realidade, deverá os engenheiros verificar dentro do código de obras existente na nossa capital, na nossa prefeitura municipal de São Paulo, verificar quais as exigências normais que os órgãos competentes vão exigir dele. Né?
E o senhor, nesse sentido, estabelece uma grande diferença entre aqui a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, essa corrida imobiliária com outros estados do Brasil?
Não, o que nós estamos apreciando praticamente aqui em São Paulo, nós estamos vendo e lendo e ouvindo, principalmente graças a nossas comunicações e que estão agora de uns 10 anos para cá, nós temos apreciado no nosso governo federal uma preocupação muito grande em ampliar e violentamente o setor de, digamos, comunicação através de satélites, através de televisões, através de rádio, o que não tínhamos há uns anos atrás, essa facilidade. Hoje, praticamente, o Brasil está todo ele ligado. Então, com isso, nós podemos apreciar e ter conhecimento, assim, quase que momentaneamente, das coisas que ocorrem nesta terra tão grande quanto é o nosso Brasil. E o que chega ao nosso conhecimento, através de noticiários jornalísticos, ou escrito, ou falado, enfim, este boom imobiliário está ocorrendo no Brasil todo. Todas as grandes capitais, Rio de Janeiro, enfim, de Porto Alegre até o Acre, praticamente, nós temos apreciado. Eu, particularmente, inclusive, há um ano para cá, andei me dedicando a vendas de áreas grandes, fazendas no estado de Mato Grosso, no estado do Pará, e realmente a corrida é em todo o Brasil. O boom imobiliário está ocorrendo no Brasil inteiro. Esta é a realidade de hoje, né?
Bom, enquanto a procura do imóvel, essa procura é feita de que maneira?
Aí a questão é muito relativa, porque aí é uma série de circunstâncias em função da forma de vida de cada cidadão em relação à procura de cada imóvel. O que nós temos notado, principalmente aqui em São Paulo, onde nós operamos como profissionais, é uma grande procura, principalmente nos arredores da capital, em função do que os jornais e, enfim, quase que o mundo todo vem se preocupando com a chamada famosa poluição do nosso ar. Isto tem causado, assim, não chego ao ponto de dizer que há uma histeria quase coletiva nossa, mas dada os comentários, jornais, entrevistas sobre a poluição de ar, principalmente, de as indústrias todas que vêm criando problemas, leis, digamos, proibindo certas indústrias se instalarem muito próximo à capital, quase que exigindo com prazos de lei que essas indústrias se retirem de chamadas zonas residenciais, com o governo estadual, digamos, forçando a interiorização, um aumento, digamos, de indústrias para as cidades maiores do interior, acessos de estradas boas, está fazendo com que as indústrias todas se retirem de São Paulo. E também o que tem ocorrido muito é que grandes empresários têm adquirido áreas ao redor da capital e procurando fazer loteamentos assim fechados, com muito verde, e as propagandas todas exatamente levam para esse lado. Fuja da poluição aqui do centro, more tranquilamente próximo à capital. As vantagens também que o metrô irá proporcionar, digamos, a todos, em função de distâncias, diminuindo distâncias. Então, praticamente, nós vamos ter, dentro de mais, talvez, uns 5 a 10 ou 20 anos, principalmente dentro de São Paulo, vamos ter uma capital de São Paulo de trabalho, vamos ter as chamadas cidades dormitórios ao redor de São Paulo, onde nós, evidentemente, vamos procurar viver e dormir com mais tranquilidade, trabalharmos na grande capital, aí já facilitada pelos meios de transportes, e que realmente o mais popular é o famoso metrô, que ainda estamos aguardando, mas que deverá em breve já estar funcionando, a nossa primeira linha, outras virão, e assim sucessivamente nós vamos tendo este boom imobiliário que está acontecendo quase que numa chamada, numa cinta, ou também o chamado cinturão verde, que nós mesmos, corretores, vemos apregoando a público, quer dizer, não é só o cinturão verde em função de alimentação ou de chácara, e sim para nós habitarmos com bastante verde, assim, próximo à capital. Isso tem ocorrido muito, a procura é muito grande, temos visto várias imobiliárias, vários empresários adquirindo áreas grandes e procurando, digamos, retalhá-las em áreas maiores, proporcionando, digamos, um meio de se habitar mais condignamente uma família. Com isso, as estradas também estão melhorando ao redor de São Paulo. A coisa toda está... os nossos meios de comunicação, a nossa Telesp também está ampliando bem o seu setor. Isso tudo vem ajudando, evidentemente, a nós nos espalharmos um pouco mais e não nos aglomerarmos aqui em maciços de cimento armado, em função de prédios, assim, a criançada poder levar uma vida mais agradável, mais espalhada, com mais verde ao seu redor, né?
Agora, essa área aqui do Morumbi é muito boa, né? E é muito procurada.
Realmente é uma área, assim, privilegiada em função de muito verde, muito próximo, digamos, aos meios todos de comunicação, onde nós temos uma Iguatemi, que ainda está na dependência de sua abertura total. Antigamente, nós tínhamos a nossa Avenida Paulista, que era quase assim uma avenida, uma quinta avenida sofisticada, que dividia o nosso espigão de centro, bairro. Hoje, podemos dizer que esse espigão da Paulista diminuiu bem de intensidade no setor imobiliário, quase que vindo a acontecer a mesma maluquice de há uns 5 anos atrás na Paulista, nós estamos apreciando hoje na Faria Lima. E quase que todo este setor de Paulista descendo para a Faria Lima, faz com que todo o comércio melhor desceu aqui para baixo, perto da Faria Lima, com o Shopping Center Iguatemi também. E este verde aqui, que até então era meio desconhecido, de Morumbi, Cidade Jardim, hoje é um verde muito procurado e também muito caro.
Isso é verdade. Muito caro. Além de exatamente esse problema de preço, né? Morumbi, caro. Existiria outra região também cara, assim, que poderia ser comparado no mesmo nível?
Praticamente, não. Entre Cidade Jardim, Jardim Guedalha e Morumbi, nós estamos assim quase que em primeiro plano em função de preços. Temos algumas áreas também agradáveis que poderiam se comparar ao Morumbi tranquilamente. Seria o caso de Chácara Flora, ali para o lado do Alto da Boa Vista, já no fim da Avenida Santo Amaro. Alguns setores também de Alto da Boa Vista, onde nós temos um setor bem residencial. E praticamente nós estamos circunscritos a essas duas áreas mais agradáveis e também mais próximas a centro. O Morumbi está em primeiro plano em valores, segundo Chácara Flora e Alto da Boa Vista. Praticamente agora o que nós estamos apreciando é a fuga realmente para a estrada do lado de Cutia, o lado da Raposo Tavares, Tapicirica, Imbu, aonde já... digamos, as imobiliárias e os investidores estão já procurando adquirir grandes áreas para que venhamos a ter de futuro novos Morumbis já numa distância de 20 a 30 quilômetros de São Paulo, que Morumbi já está se tornando pequeno para a nossa população.
É, se tornando pequeno, mas a procura por parte das pessoas é um pessoal mais ou menos especial, né? É uma faixa especial da população que procura Morumbi, por exemplo.
Sim, realmente a faixa é a chamada faixa A. Nós temos aí na brincadeira, assim, a faixa A é faixa B e C. A A é especial em função, digamos, de gabarito financeiro e que pode, digamos, ter a chance de construções, suas mansões, e os preços realmente estão bem elevados. Em média, a faixa, nós não temos coisa abaixo de 1.000 cruzeiros o metro quadrado. E como os terrenos são grandes, evidentemente, o volume financeiro de uma operação aqui no bairro é sempre grande, proporcionando praticamente negócio somente dentro da faixa A. Faixa B e C, aos domingos, nos visitam muito, passeiam muito, pensando que haveria uma oportunidade maior também de adquirir, gostariam de morar num bairro elegante, mas infelizmente a oportunidade não existe porque os terrenos realmente em faixa de preço estão muito elevadas. Né?
Certo. Agora, no geral, tanto faixa A, B e C, né, que nós classificamos, para a construção de uma casa, por exemplo, a construção de uma casa requer alguns requisitos, né? O senhor poderia falar alguma coisa nesse sentido? Desde a construção, a preparação do terreno, tudo, você poderia dizer para nós?
É evidente que aqui o problema de construções é realmente uma questão mais técnica de próprias de engenheiros ou arquitetos. Aqui o que eu posso argumentar como profissional no setor de corretagem seriam as restrições. Nós no bairro temos uma série de restrições, e dentro também já da chamada Zona 1, que a nossa prefeitura municipal determinou, há uma série de restrições em função de construções. Então, isto praticamente diminui a possibilidade da faixa A e B. Esta é a realidade. Porque não se pode construir casas geminadas aqui, há necessidade de se isolar toda a construção. Então, na realidade, isso já se destaca. Agora, em função, terrenos são mais difíceis, porque grande parte dos terrenos aqui são em aclive ou declive. Então, o que ocorre, já são obras mais caras, exigem muros de arrimo, coisas caras, estaqueamentos e uma série de outras coisas, em que outros bairros, onde se permite a construção de casas geminadas, o terreno um pouco mais plano, de certa forma, já não há necessidade de obras tão caras. Então, isto faz com que, já por si, a coisa entre, a gente brinca na faixa A.
Agora, a construção de uma casa, então, como o senhor disse, seria a contratação de pessoas especializadas, certo? Uma vez, então, é feita a contratação, qual seria o passo imediato?
Evidentemente, o passo imediato seria, após um arquiteto projetar um imóvel, preparação de sua planta, levar a aprovação pelos órgãos competentes da nossa Prefeitura Municipal de São Paulo, seguida a contratação de um engenheiro civil, que há duas maneiras de se contratar uma obra. Uma delas seria uma empreitada, ou seja, podendo ser global ou parcial. E a outra é uma obra pura e simples por administração, em que o custo vai sendo pago pelo proprietário do imóvel. E a empreitada, no caso específico, é uma contratação a preço certo, podendo, digamos, ser dividido em duas, com reajustamento em função de salários mínimos que ocorrem no país, ou não, enfim, uma empreitada que se contrata um preço certo, paga-se em determinadas prestações e tem-se um imóvel construído através de uma firma de engenharia normal. Ainda o chamado sistema financeiro do país, em que abrange praticamente o Banco Nacional de Habitação, em que financia faixas mais praticamente a B e a C, aí entrando nesse setor de financiamentos, chamados financiamentos de caixas estaduais, federais e outras congêneres também que aplicam seus recursos dentro do financiamento do imóvel, ou seja, da casa própria. Aí os financiamentos são longos, tinham 10, 15, 20 anos até. Evidentemente, aí depois entram suas correções, seus juros normais dentro do sistema habitacional do país.
Certo. Agora, nós já falamos, inclusive, de tipos de construção, né? O senhor disse a procura de terrenos para construção de prédios, para escritório, casa. Agora, existe procura para outro tipo de construção, para outra finalidade?
Existe. Evidentemente, o primeiro passo de todo brasileiro, vamos admitir assim, é adquirir, em primeiro plano, sua casa própria. Isso nós temos notado, o desejo de todos ter seu cantinho, evitando assim o chamado aluguel. Esse é o primeiro passo e o primeiro sonho de todo brasileiro, sua família. O segundo passo que nós temos notado assim é mais uma questão de automóvel, o seu meio de transporte, em que alguns até deixam a casa própria em segundo plano e precisam ou pretendem ou adoram ter o seu carro em primeiro plano. Mas, na realidade, sempre em terceiro plano nós vamos ver sempre e temos notado o grande desejo de toda a família, evidentemente, é ter sua casa de campo ou então o seu apartamento à beira-mar. Isso é muito comum. Há os que apreciam mais o mar, evidentemente, então procuram mais para os seus fins de semana ou sua casa à beira-mar. Há aqueles que apreciam mais, digamos, sua chacrinha para os seus fins de semana. Então, esta praticamente entra na terceira faixa de procura, quase que assim, o segundo imóvel para nós termos nosso fim de semana mais agradável. E há aqueles ainda que gostam de aplicar no setor imobiliário para ter uma renda, principalmente em função da grande queda da nossa bolsa de valores. Aí o que tem ocorrido dentro do Brasil é nós apreciarmos muitos clientes em que normalmente dispõem de um capital a mais e nesta aplicação alguns estão fazendo aplicações em imóveis de renda. Isto que tem acontecido, essa procura também tem sido grande. Ao invés de investir em ações ou mesmo em papel de rendas fixas, nós temos notado a preocupação de certa faixa de público, já um pouco mais especial, em aplicar em imóveis de renda. Então, esses imóveis de renda também têm acontecido muita procura, são os chamados apartamentos kitnets. Então, isto normalmente também está havendo muita procura em função desta aplicação de público para que a pessoa possa ter, então, sua rendazinha mais tranquila. Nós brincamos que é mais garantido em função de tijolo, pedra e cal.
Certo. Agora, o senhor, a profissão, o senhor é formado em advocacia, certo?
Perfeito.
Agora, mas não está nesse campo
não
atualmente.
Não.
Não. Certo. E como o senhor explica essa mudança de, digamos, de profissão?
Aí é uma questão, como eu posso dizer, eu venho de uma família grande, de origem italiana. Então, o que ocorre normalmente, os nossos avós, os nossos papais, antigamente, eles tinham assim um certo cuidado, era aquela velha mania de os imigrantes que vieram para cá, querer todos os filhos formados, ter o tal doutor na família, o DR na família. E quase que, há alguns anos atrás, era uma obrigação de todo filho, quase que ele não podia escolher uma determinada profissão, assim, em tese, mas os nossos papais forçavam um certo estudo e todos queriam um diploma. E, evidentemente, nem sempre a gente tem aquela queda para aquilo que realmente acaba se formando. Após me formar, em 1958, eu já trabalhava num setor imobiliário, numa construtora e incorporadora, que era de meu pai e meus irmãos, mas não tive nunca queda, assim, para a advocacia. Na realidade, a minha queda já era dirigida para o comércio, para assim, vendas e fazer novos empreendimentos. E fui ficando, e estou aqui já há quase 26 anos no setor imobiliário, e a coisa foi assim. A advocacia, evidentemente, me ajuda e coopera dentro do meu setor imobiliário, que eu possa dar uma assistência melhor aos meus clientes. E realmente é isso que tem acontecido. e não pude advogar, ou não tinha jeito realmente para a advocacia.
E hoje? O senhor acha que é um campo muito procurado? Existe campo, principalmente em São Paulo, dos advogados, digamos?
Eu creio que não. Sinceramente, respondendo a sua pergunta, eu acho que o campo é relativamente pequeno. Nós temos notado com um grande número de faculdades que foram criadas, principalmente no estado de São Paulo, nós estamos notando assim quase que a rapaziada toda que não querem partir para uma profissão um pouco mais técnica e também lembrando este caso dos nossos papais pretenderem um DR, eu acredito que ainda hoje continue quase que este mesmo desejo de todo pai ter um filho formado. Então, o que nós temos apressado, principalmente no setor de direito, é que grande parte dos rapazes tem se dedicado ao estudo da advocacia, tentando se formar e se formam, mas são muito poucos que efetivamente se sobressaem dentro da nossa profissão de advogados e que possam, digamos, conquistar um lugarzinho ao sol. E a grande maioria ingressa logo no comércio ou em outras atividades e ficam com o título, como é o meu caso, bacharel em direito, mas operando em outras atividades comerciais normais. Evidente que isso tudo vem ajudar para que a pessoa tenha um certo gabarito, um grau universitário, e venha até ajudar, evidentemente, dentro da sua outra profissão, em que ele tem tido sempre maiores oportunidades e o que agrade mais, né?
Certo, mas em advocacia existem as especializações. Mesmo em especialização, não haveria uma abertura?
É evidente que todo homem que se especializa em alguma coisa acaba conquistando faixas sempre mais agradáveis para o seu trabalho. Tenho belíssimos amigos, especialistas dentro do setor de advocacia, que estão indo muito bem, estão pessoas, digamos, bem gabaritadas e vivem tranquilamente dentro dessas especializações. Outros cooperando em grandes organizações, no direito fiscal, outros em direitos trabalhistas, outros no sentido comercial, e há realmente grandes profissionais em suas especializações. Mas o que realmente é um número muito pequeno, em função do grande número de advogados que nós temos todo ano formados. Nós estamos precisando aqui no Brasil, acredito que é mais técnico, não muito em advocacia, em medicina, em química, biologia, e outras realmente, outros ramos em que o nosso Brasil sendo tão grande, agropecuárias e a parte, digamos, de engenheiros agrônomos, engenheiros químicos. E este setor, eu acredito que nós deveríamos dar um pouco mais de ênfase, o próprio governo federal incentivar um pouco mais a rapaziada, para que venham se formar, ou não há necessidade de tantos anos de estudo, e sim procurarmos termos mais técnicos e mais rapidamente em outros setores com muito mais interesse para o nosso país.
É. O senhor levantou esse problema da abertura de várias faculdades, né? Então, em São Paulo, na capital, nós vemos quase que em cada esquina uma nova faculdade, né? O senhor acha isso um ponto positivo?
Eu, de certa forma, admito que seja positivo, porque, recordando a dificuldade da minha época, quase 20 anos atrás, então nós tínhamos dificuldades em faculdades, números limitadíssimos de vaga, eu acho que isso é muito válido para o nosso país, e, tranquilamente. Não vejo razão de aumentar mais. Acho eu em que outras profissões, principalmente na parte social, na medicina, odontologia, enfim, ciências todas, nós deveríamos até ter um aumento dessas faculdades, dando maior oportunidade, porque nós temos visto verdadeiras guerras em épocas de vestibulares, com milhares e milhares de rapazes querendo um lugarzinho ao sol e muito poucos o conseguem. Então, acho muito válido a criação de novas faculdades, principalmente em especializações que o nosso país, digamos, necessita em maior intensidade. A advocacia, eu acho que o que nós temos, principalmente, já estamos num limite do bom senso. Agora, outras, eu acho que nós deveríamos até ampliar outros setores, porque A grande verdade é que, se nós considerarmos que a grande população do nosso país está praticamente na faixa litorânea, quase que de uns 100 quilômetros da faixa de praia, mas o nosso interior, o nosso Brasil central, isso tudo ainda precisa de muito técnico para povoar e para levar essas populações um pouco mais distantes. Preciso de mais técnicos, mais agrônomos, mais veterinários, enfim, mais técnicos realmente para melhorar cada vez mais o padrão, né?
E é isso que nós percebemos, né? Procura. O candidato normalmente não vai procurar uma faculdade de filosofia, né? O senhor tem percebido isso?
É, realmente essas especializações assim, mais em função de biologia, talvez psicologia e outras atividades, nós notamos a procura não é tão grande. Eu acho que poderíamos ter, nesse sentido, um pouco mais, que a nossa população, não sei bem as estatísticas, me parece que nós estamos constituídos assim, uma porcentagem bem grande entre jovens, uns 60%, talvez nossa população dentro da faixa chamada jovem. Então nós deveríamos proporcionar cada vez mais aberturas de campo para que esses jovens venham a se especializar naquilo que mais apreciem para poder dar um Brasil melhor a todos nós, futuro, né?
Certo. Agora, bom, voltando ainda ao problema de comunicação, né? Então, numa imobiliária em que se procura divulgar através de jornal, através de televisão também é feito, né?
Um pouco. Bem menos do que realmente os jornais. As televisões nossas, infelizmente, digamos, para nós corretores, mantêm raríssimos programas do setor imobiliário e o que ocorre também é que nós não entramos nessa faixa que os preços cobrados, os minutos ou segundos que a televisão nos cobra, são realmente um pouco fora de mercado para que nós possamos entrar nessa faixa de televisão.
E o jornal?
O jornal, praticamente, nós estamos enquadrados dentro dos valores. Os preços são normais, evidentemente, um pouco caros, como todo brasileiro chora um pouco, mas nós podemos suportar tranquilamente uma propaganda em jornais, isso não há dúvida.
Certo. Agora, então, entrando em jornal, né? Que tipo de jornal o senhor lê? Que tipo de jornal o senhor conhece ou mais gosta?
Aqui, praticamente, nós no Estado de São Paulo temos os diários todos, que são o Estado de São Paulo, em que quase que no setor imobiliário é um jornal que nós somos forçados a ler diariamente em função do nosso ramo imobiliário e que todos os corretores necessitam para os seus anúncios. Temos, como eu já falei, outros diários populares, Folha da Tarde, Jornal da Tarde, Diário de São Paulo, Folha da Manhã, Folha de São Paulo, quer dizer, praticamente os jornais todos que nós temos aqui em São Paulo têm-se necessidade de se anunciar, Shopping News aos domingos, enfim, todos eles.
E relativo a revistas, há esse problema?
Revistas, realmente, não há nenhuma revista especializada no setor imobiliário. As revistas que nós temos aqui são todas as conhecidas, as revistas, algumas técnicas, mas são as tais, um Cruzeiro, Manchete, Realidade, Fatos e Fotos, revista mais de curiosidades, comentários do que ocorre na semana, no Estado, no país e no exterior, mas no nosso setor imobiliário nós não temos assim nenhuma revista técnica, digamos, ou especializada. E algumas delas fazem alguns comentários quase que sobre assim o boom imobiliário, isto quando ocorre essas corridas assim imobiliárias. Mas, no geral, não são revistas especializadas, é mais comentários gerais.
Esses comentários gerais seriam relativos a quê?
O que ocorre quando há um setor de quase que uma explosão, como é o que tem acontecido no setor imobiliário, como já aconteceu no setor de bolsa há uns 3 anos atrás, é evidente que os jornalistas procuram, é matéria, digamos, comentada, é matéria de curiosidade e até, então só isto ocorre só nessas temporadas. Fora disso, não há grandes comentários nessas revistas.
Certo. Agora, digamos assim, para ser publicado um anúncio sobre venda de uma casa, sobre compra, o preço é dado em palavras, como é dado?
No geral, um anúncio é sempre dirigido discriminando-se a propriedade, local, preço, condições. É evidente que no anúncio nós procuramos, e nem às vezes há, de certa forma, possibilidade no anúncio, nós dizemos tudo relativo ao imóvel. Então faz-se uma síntese do imóvel em geral, e condensando-se aquilo que o imóvel realmente, as coisas melhores que os corretores podem, digamos, inserir nos jornais para fazer com que o público seja atraído por aquele anúncio que vem às nossas mãos, trocar ideias, primeiro plano, por telefone ou pessoalmente, que a gente possa, então, mostrar as qualidades melhores. Os anúncios, às vezes, são um pouquinho mentirosos. Essa é a grande realidade, porque com isto pretende-se, digamos, que o cliente seja atraído para um papo pessoal em que realmente a possibilidade de argumentação é bem maior. E aí entra uma série de outros fatores, simpatia do cliente e do corretor, evidentemente, em primeiro plano, para que conquiste esse cliente, se não vender aquele imóvel anunciado, poder efetuar outra venda. Aí entra uma questão depois muito pessoal.
Certo. Agora, o anúncio publicado, ele é cobrado, assim, pelo espaço tomado no jornal?
Exato. Há uma série de tabelas que os nossos jornais, digamos, nos cobram. E isto é feito através, realmente, de agências especializadas que são cobrados em função do seu tamanho, seus centímetros de X centímetros por X colunas, dependendo do imóvel, maior ou menor é o que nós nos orientamos em função de maior destaque ou menor destaque para determinado tipo de anúncio.
O senhor salientou, por exemplo, o problema do jornal Estado de São Paulo, né? Aos domingos ele é apresentado como?
O jornal Estado de São Paulo, aos domingos, praticamente, como é um dia assim de mais folga no setor de trabalho, quase que todo o público leitor já é levado a adquirir o jornal Estadão, chamado Estadão. E nós, corretores, também somos levados a anunciar no jornal Estadão. Então, ele torna-se um jornal super, digamos, dimensionado em função do setor imobiliário, com cento e tantas páginas especializadas no nosso setor imobiliário. E é isto que faz, praticamente, com que nós somos forçados e levados a anunciar no domingo em maior, digamos, escala, porque o próprio público leitor, assim, quase que o exige.
Certo. Além dessa parte específica, o senhor lê o que no jornal?
Praticamente, a gente, como corretor, e principalmente o Estado de São Paulo, citando novamente esse órgão de divulgação, procura ter toda uma série de artigos que gerais para o país, internacionais, temas internacionais, temas políticos, temas esportivos, e às vezes, em relação, como foi o caso recentemente dessas leis de zoneamento novas, leis de arquiteturas e leis de códigos de obras novos para o país, evidentemente, o corretor ou profissional desse setor é obrigado a manter uma leitura geral, poder, evidentemente, se ilustrar um pouco mais e poder manter uma conversação melhor com o seu cliente, estar a par toda a situação, não só política ou, de certa forma, internacional, que vai pelo mundo. Nós somos obrigados a nos atualizarmos diariamente, esta é a realidade.
Certo. Eu queria dizer para o senhor também, além disso, o senhor, ao entrar em contato com um cliente, digamos assim, o senhor estabelece ligação telefônica também, né?
Exato. Em primeiro plano, praticamente, assim, uns 80% da nossa clientela, nós adquirimos através do primeiro contato, que são os telefones. Nós fazemos os anúncios, os clientes lendo o anúncio, se comunicam conosco, este é o primeiro contato. Após esse telefonema, marca-se uma entrevista para que o cliente visite o imóvel, seja terreno, apartamento ou casa, entra-se na faixa efetiva do segundo encontro. Aí é tudo uma questão de maneira de corretor trabalhar, apresentar os imóveis e conquistar realmente o cliente para a sua organização.
Certo. senhor também já havia salientado o problema de transporte. Transporte na capital, digamos.
Bom, o problema de transporte na capital é em função de vias expressas, que nós estamos tendo aqui também uma série de estudos pelos órgãos competentes de ampliar ou facilitar um pouco mais o nosso transporte, para transportes coletivos em função de ônibus e em função de metrô, que dentro de em breve nós vamos ter aí essa questão de transporte. Não estou tão por dentro que possa trocar uma ideia melhor.
Além do metrô, de ônibus que o senhor salientou, quais outros meios de transporte? Não, geral.
Em primeiro plano, evidentemente, o automóvel. Nós temos aí com as nossas fábricas todas, produzindo maciçamente e agradavelmente para a nação. Evidentemente, temos as nossas ferrovias, que às vezes o governo federal abandona um bocadinho, e estamos sentindo que, principalmente nesses anos para cá, o governo tem se preocupado em manter e ampliar a nossa rede ferroviária toda, e que possivelmente a nossa rede quase que ferroviária interna aqui do estado de São Paulo deverá ser transformada, pelos comentários que a gente tem conhecimento, quase que em metrôs a céu aberto de futuro, ou bem próximo, vamos admitir, né?
Além desses meios de transportes, existem outros que talvez aqui na capital não sejam tão usados, né?
Eu passo a me lembrar, assim, rapidamente, que a gente tem conhecimento através de leitura, é os meios fluviais, pelo menos se consideram um pouco mais baratos. Aqui no Brasil, também, rememorizando a nossa política agressiva de uns anos para cá, nossas costas maravilhosas e extensas demais, nunca foram, digamos assim, lembradas no setor de transporte. Atualmente já estão sendo bem lembradas, e no setor, digamos, marítimo, não só para as nossas costas, como para o exterior, nossas cabotagens, e nossos rios internos aqui dentro, principalmente da capital de São Paulo, no Brasil, temos nossos rios aqui dentro, Rio Tietê e outros rios mais, Rio Paraná, e Rio São Francisco, Rio Amazonas, que agora estão começando, digamos, a serem despertados um pouco mais as nossas autoridades para o meio fluvial, que me parece ser um meio de transporte bem agradável, bem barato, mas não explorado ainda na nossa terra, né?
Além desses meios de transportes, existem outros meios de transportes mais comuns, né?
Temos aviação, foi esquecido, com a nossa indústria de aviação praticamente nascendo agora, o nosso ITA, a nossa Embraer e o nosso Bandeirantes, que está começando a aparecer agora. E temos também as nossas rodovias, que já no estado de São Paulo, estamos bem aquinhoados, no Brasil todo também estamos apreciando, digamos, preocupação de todos os governos estaduais em rasgar novas rodovias, e do governo federal, estradas espetaculares e maravilhosas que temos ouvido. Eu não tenho conhecimento de perto, não vi praticamente, a não ser em programas do nosso querido Amaral Neto, que faz essas reportagens espetaculares, semanais, todas essas estradas e transamazônicas e BR-80 e Cuiabá-Santarém, em que a gente, eu pelo menos, só tenho apreciado através de filmes. Mas nota-se assim uma euforia espetacular no setor rodoviário do país. Creio eu que dentro de alguns anos podemos fazer o nosso turismo interno através dessas rodovias maravilhosas que nós estão sendo implantadas no país e que vamos ter conhecimento em loco. Espero eu e particularmente e muito brevemente conhecê-las.
Isso. Agora, saindo um pouco da cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, por exemplo, os meios de transporte não são tão assim, digamos, acessíveis, como, por exemplo, o metrô. Existem outros meios de transporte, né? Digamos assim, na cidade do interior.
Realmente, as cidades do interior, que eu tenho conhecimento, são pobres ainda em meios de transporte. Ainda a questão de uns 3 dias, eu ouvi comentários em rádio em que a preocupação no governo federal, em que cidades, praticamente acima de 1 milhão de habitantes, já deveriam contar com uma série de vias expressas e que, juntamente no início dessas obras, dessas chamadas vias expressas, já a implantação, por baixo dessas vias expressas, de metrôs. Então, realmente, há a preocupação. Nós temos que lembrar que o Brasil é tão grande e os problemas são tão grandes também, e o nosso dinheiro não é tanto assim. Então, realmente, nós temos que dar votos de confiança ao nosso governo federal e temos que ter um pouquinho de paciência. Nós somos ainda um país muito novo. Se lembrarmos as outras civilizações, China, França e outros mais, Itália, em que nós estamos ainda com muito poucos anos de vida ainda aqui no nosso, na nossa terrinha gostosa. Então, temos que acharmos e temos que dar esse voto que nós temos muita coisa para fazer e que está sendo feita. E outra coisa, outras mais ainda virão com os anos, esta realidade.
Agora existe também o problema de desapropriação, né?
É evidente que isso tem causado até às vezes climas assim, meio de insegurança em determinados setores, no setor propriamente dito de desapropriação, dados os valores que nas desapropriações são um pouco abaixo do valor real e a demora principalmente dos nossos órgãos em pagar essas indenizações por desapropriações. Isso tem causado uma série de reportagens, uma série de descontentamentos, vamos admitir assim, nem sempre paga um preço justo, e isso dá margem a polêmicas, discussões, e os jornais têm às vezes se fartado, digamos, dentro desses comentários e nas críticas aos órgãos competentes, que algumas são válidas, outras não.